Show. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, terça-feira, 2 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e vê se a camisa legal, o esporte que vive até no som mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre o jogo que terminou agora há pouco na Arena da Baixada, partida atrasada da quarta rodada do Brasileirão da Série A, 2 para o Atlético Paranaense, 2 para o Flamengo. Flamengo abriu 2 gols de vantagem no primeiro tempo com o Gabigol e no segundo tempo o Furacão conseguiu a igualdade com Renato Kaiser e Bissoli. O gol do Bissoli, inclusive, numa falha do Diego Alves, saiu mal demais do gol, o Bissoli empurrou pro gol vazio. Já houve a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e a gente separou aqui 2 trechinhos. O primeiro, ele fala sobre a partida e justifica substituições feitas na segunda etapa.
Bom, é muito simples, né? É o que eu falo. As pessoas têm todo o direito de perguntar, mas não tem as informações nossas aqui dentro. O Kennedy, por exemplo, viajou com o tornozelo inchado. Ele havia machucado ontem no treino. E durante o intervalo do jogo, no momento que ele estava aquecendo, ele avisou a comissão técnica que não tinha as mínimas condições de entrar em campo, que o tornozelo dele estava inchado e estava bastante dolorido. Então, não sei se vocês viram na televisão, que quando começou o segundo tempo, ele tirou a chuteira e começou a fazer o tratamento. Então, o Kennedy, eu não tinha o Kennedy no banco. E as opções eram o Rodinei, sim, por um lado. O Michel, no final do jogo, ele cansou. E eu tinha o Vitor Luiz, que joga no lugar do Gabriel. Então, essas eram as minhas opções. Quando fiz essas trocas, basicamente iguais, contra o Atlético que nós ganhamos, foi tudo bem. Eu acho que o mais importante de tudo, independente se nós estávamos com 3 volantes, 3 zagueiros, eram as opções que eu tinha, que nós não podíamos ter deixado é tomar aquele gol praticamente no último lance do jogo, faltando 1 minuto. Então, infelizmente, a gente tem muita gente de fora, voltando de lesões, jogadores suspensos. Então, eu optei por isso, porque eram as opções que eu tinha hoje no banco.
Aí o Renato justificando aí as alterações, ele realmente não tinha o Kennedy no banco de reservas, mas o Flamengo caiu muito de rendimento depois do intervalo. Praticamente chamou o Atlético Paranaense pro ataque e o Furacão foi. Renato também tentou explicar o porquê dessa queda de rendimento.
Não foi ordem. A equipe tanto é que voltou a mesma pro segundo tempo. O problema é que o adversário começou a pressionar bastante, começou a empurrar a gente lá para trás. É uma coisa que acontece no futebol, não é só com o Flamengo não. O adversário vem pro tudo ou nada, começa a jogar bolas longas. Você tem que se proteger e procurar sair rápido, principalmente quando você tiver a bola. Tentamos isso algumas vezes, infelizmente não foi possível. Continuamos tomando a pressão, infelizmente tomamos um gol. E depois, no momento, volta a repetir das substituições, praticamente a bola não podia nem chegar mais próximo da nossa área. Faltando 2 minutos, infelizmente tomamos um gol de bola parada.
Tá aí o Renato tentando explicar. Fato é que o torcedor rubro-negro, muito chateado nas redes sociais, pedindo a cabeça do treinador. O Flamengo volta a campo na sexta-feira para encarar o Atlético Goianiense no Maracanã, com transmissão da Rádio Nacional. Já o Atlético Paranaense vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Chegou aos 35 pontos, está apenas 5 acima da zona de rebaixamento. E quem analisa o que foi esse Atlético Paranaense 2, Flamengo 2, é André Luiz Mendes. Boa noite, André.
Boa noite, um abraço para você, meu xará, um abraço para os amigos ligados nesse No Mundo da Bola. É que feriado quente pra caramba. Agora há pouco, Flamengo e o Atlético Paranaense fizeram um jogão de bola, né? Tecnicamente, pode não ter sido um primor, mas em termos de aplicação, de tática, de catimba, de confusão, é um jogo com todos os ingredientes que o torcedor gosta, à exceção da violência. Violência essa que, no meu entendimento, não foi controlada pelo árbitro da partida. Deixou o pau comer, sabendo que era um jogo escamado, um jogo que vinha de desclassificação do Flamengo da Copa do Brasil, e tinha outros incidentes de desclassificação de ambos quando jogaram entre si, e o árbitro do jogo preferiu optar por jogadas, deixar as jogadas acontecerem. Tanto o lance do Renato Kaiser, por exemplo, no meu entendimento, lance para expulsão. Ele expulsou, mas depois voltou atrás. Eu não voltaria atrás. Aquilo foi um lance nítido de agressão, e ele teria que realmente ter sido expulso da partida. Talvez não tivesse mudado a história do jogo, talvez não tivesse mudado a história da cabeça do Renato Gaúcho, que no meu entendimento ainda está perdendo a mão no time do Flamengo. Ele não está conseguindo fazer as modificações para que o Flamengo possa funcionar. E quando o Flamengo volta para o segundo tempo, volta de uma maneira completamente diferente. O Atlético foi dono do segundo tempo, o Flamengo foi dono do primeiro tempo. Talvez se o Flamengo mantivesse o mesmo padrão de jogo do primeiro tempo, iria dificultar muito a vida do Atlético, que teve que abrir mão de três zagueiros para poder chegar um pouquinho mais pra frente. Terminou o jogo sem volante, né? O lateral foi jogar de volante, o Marcinho foi jogar de volante porque eles botaram 6 ou 7 jogadores para o ataque e bola pra frente, e o Renato não soube aproveitar esse tempo. O Gabigol, 2 belos gols, mas continua sumido. Everton Ribeiro continua devendo. O Léo Pereira fez uma boa partida, o Ramon, grande partida. O Andrés, até o momento que tinha gás e estava na posição certa, jogou bem. O Arão errou muitos passes, e o Atlético Paranaense conseguiu, no conjunto que o Valentim impõe, se sair muito bem. Resultado justo, bom jogo. Flamengo 2, Atlético Paranaense 2. Um abraço para você e para os amigos ligados no Mundo da Bola.
Valeu, André Luiz Mendes. Flamengo, portanto, nesse momento está 10 pontos atrás. São 10 pontos? Deixa eu fazer a conta aqui. Acho que é isso. Daqui a pouco eu confirmo. Mas a situação para o Flamengo continua muito complicada. São 9 pontos atrás do Atlético Mineiro, que, se vencer o Grêmio, abre 12 pontos em relação ao rubro-negro carioca. Lembrando que, no momento, o segundo colocado do Brasileirão é o Palmeiras. E ontem o Corinthians venceu a Chape e voltou para o G6 do Brasileirão. E o Maurício Costa tem os detalhes.
O Corinthians suou, mas venceu a Chapecoense por 1-0 com gol de Roger Guedes aos 52 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Timão abriu 3 pontos de vantagem sobre o Internacional e, com 44 pontos, ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, colocação que garante uma vaga na pré-Libertadores. Mesmo praticamente rebaixada, a Chape lutou contra o time adversário e os mais de 39 mil torcedores que foram à Neoquímica Arena incentivar o Corinthians. A estratégia era se defender e deixar o nervosismo para os donos da casa. Quase deu certo. Só no primeiro tempo, o Timão teve 79% de posse de bola. Ao longo da partida, foram 14 chutes a gol e pelo menos 4 defesas milagrosas do goleiro Kehler. O nervosismo tomou conta do Corinthians, que acabou conquistando a vitória no último lance. E o técnico Silvinho reconheceu a dificuldade em campo.
O goleiro realmente da Chapecoense fez um grande jogo e evitou com que esse primeiro gol saísse e nós tivéssemos mais tranquilidade. Quando você faz um primeiro gol e tem a tranquilidade de escolher jogadas nos outros 80 minutos, fica mais fácil. Agora, quando você não faz o gol e tem que apressar jogadas, fica mais difícil. Então, você sempre vai jogando contra um adversário que vai para o chão, entra massagista, o árbitro para o jogo. Isso tudo leva um nervosismo natural em campo, tira a concentração e você tem que acelerar. Faltou esse gol mais cedo, agora do outro lado tem um adversário.
O próximo adversário do Corinthians é o Fortaleza, sábado na Neoquímica Arena, às 5 horas da tarde. O Leão do Pici está na 5ª posição, 4 pontos acima do Timão. Já a Chapecoense recebe o Flamengo, segunda-feira, na Arena Condá, às 8 horas da noite. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
6h49 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E a terceira rodada do Novo Basquete Brasil começou nesta segunda com a vitória do Rio Claro sobre o União Corinthians por 74 a 63 no ginásio Felipe Caran, em Rio Claro. E hoje teremos mais 2 partidas. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, Paulistano e Corinthians. E às 8h45, no ginásio da SEB, em Brasília, Cerrado Basquete e Pinheiros. Agora sobre o boxe. Keno Marlin manteve o Brasil vivo no Campeonato Mundial, disputado em Belgrado, na Sérvia. O pugilista dominou os três rounds contra o ucraniano Sebastian Viktorzak e venceu por 5 a 0. Com o resultado, Keno Marlin avançou às semifinais e garantiu ao menos a medalha de bronze da categoria até 86 quilos. O adversário por uma vaga na decisão será o belga Vitor Schelstraet. Os também brasileiros Michel Douglas, Michael Douglas e Wanderson Oliveira, que também lutaram pelas quartas nesta terça-feira, foram eliminados. Lembrando que o Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil, e hoje tem. De segunda a sexta, às 7h40 da noite, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. E o destaque da Nacional nessa quarta é o confronto entre os extremos da tabela. O líder Atlético Mineiro recebe o vice-lanterna Grêmio no Mineirão, em jogo atrasado da 19ª rodada. O repórter Rodrigo Ricardo conta tudo pra gente.
A Rádio Nacional transmite o líder Atlético Mineiro nesta quarta, às 9h30 da noite, contra o vice-lanterna Grêmio. A partida vale pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro, em jogo adiado por conta das convocações dos jogadores do Galo para as seleções sul-americanas pelas eliminatórias da Copa. Com a nova autorização da Prefeitura de Belo Horizonte, o Mineirão do lateral Mariano pode ter a capacidade máxima e a expectativa é de 62 mil torcedores.
Que a torcida esteja no estádio, né, que encha o Mineirão. Então, né, como eu falei, que seja feito todos os cuidados e no final de tudo aí, tenho certeza que nós jogadores com nossa torcida vamos comemorar e vamos sair felizes no final do campeonato.
O Grêmio tenta esquecer a confusão contra o Palmeiras e as possíveis punições que pode receber, como jogar de portões fechados dentro de casa e sem direito a ingressos como torcida visitante. Para Wagner Mancini, o tricolor gaúcho precisa pensar no futuro e pontuar.
O que importa é que nós temos que reagir. O Grêmio tem que vencer partidas. Não me importa de que forma e não me importa também o que aconteceu no jogo do Palmeiras, porque não vai voltar.
A Rádio Nacional acompanha o duelo do Mineirão a partir das 9h, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
6h53 no horário de Brasília. E pelo Brasileirão da Série B, o Brusque recebe o Náutico no Augusto Bauer daqui a pouquinho, a partir das 19h. Bem próximo da zona de rebaixamento, o Brusque vem de duas derrotas seguidas e precisa da recuperação. O técnico Vaguinho Dias fala sobre a partida de logo mais.
A expectativa da partida é da responsabilidade que nós temos de fazer os pontos em casa. A gente tem dito a todo instante, né, que em casa nós temos que ser o mandante, temos que fazer prevalecer a força. Infelizmente, no último jogo nós não conseguimos, perdemos em casa, foi o jogo fora do que eu esperava. Mas agora nós estamos já restabelecidos, foram 9 dias que nós pudemos treinar, 9 dias para conversar, 9 dias para fazer um entendimento melhor. Então eu espero muito que nessa partida em casa nós consigamos já os 3 primeiros pontos que precisamos.
E pelos lados do Náutico, a equipe pernambucana ainda sonha com o acesso. O técnico Hélio dos Anjos quer que sua equipe não repita os erros e parta em busca dos 3 pontos.
A motivação nós temos que ter. Primeiro nós temos que ter uma motivação em cima de uma cobrança nossa mesmo. Porque nós estamos decidindo, sim, mas decidindo de jogo a jogo. Eu não penso em contas, eu não penso em número de vitórias, eu penso, naturalmente, nós temos que fazer os 3 pontos na próxima partida. E a próxima partida é contra uma grande equipe que está também levando esse jogo com uma grande decisão em função do seu posicionamento na tabela. Um time que sabe usufruir das péssimas condições de gramado que eles têm, e inclusive agora com mais chuva. Então a gente está pensando nisso, pensando que não podemos repetir a atuação e não vamos repetir que nós tivemos contra o Brasil, e pensando nos 3 pontos. A questão da classificação final vai sempre ser trabalhada de jogo a jogo.
Também às 19h, o Remo recebe o Londrina no Baenão, tentando se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. O zagueiro Romércio fala sobre o jogo.
Então, todo jogo na Série B é difícil, né? Então a gente treinou esses dias aí em cima da equipe do Londrina, né? Então tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, mas vamos estar bem preparados para voltar a vencer aqui dentro de casa com a força da nossa torcida, né?
E no Londrina, o técnico Márcio Fernandes reclama do calendário da Série B e da sequência de jogos decisivos em poucos dias.
Veja se tem condição disso. Nós ficamos 11 dias sem ter jogo. E agora nós temos dois jogos, um em cima do outro, com viagens totalmente diferentes, sem passagem, para que a gente possa fazer voos diretos, né? E a gente fala, e aí vem a crítica, ah, ele está reclamando, só reclama. Não é isso. Sabe, um pouquinho mais de coerência. Nesses 11 dias, poderia-se intercalar esses jogos, e aí seria muito menos desgastante para os nossos jogadores. Mas fazer o quê? A gente está na chuva, é para se molhar. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor e vamos tirar proveito de tudo isso daí para a gente conseguir mais uma grande vitória.
E o jogo que fecha o dia na Série B é Goiás e Ponte Preta, 9:30 da noite na Serrinha, em Goiânia. Ainda sonhando com acesso e tentando abrir uma distância maior para os rivais, o zagueiro Ronaldo, do Goiás, fala sobre a partida de daqui a pouco.
A gente sabe que é um jogo importante, a gente joga dentro de casa, onde que a gente perdeu poucas vezes no campeonato. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque é um time que está brigando lá embaixo, e a gente sabe que esses times vêm um pouco mais fechado, um pouco mais retrancado no contra-ataque, mas a gente tem que impor nosso ritmo. A gente joga em casa, a gente joga com a nossa torcida, e isso que é importante. O nosso time tá bem focado para esse jogo, a gente sabe da importância da vitória, a gente sabe que tem alguns confrontos diretos, que se a gente ganhar, a gente deixa alguns concorrentes para trás, então acho que entrar focado e fazer uma boa partida para que a gente saia com a vitória.
Na Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina fala sobre a má fase da Macaca e a expectativa para o duelo contra o Goiás.
Não está faltando trabalho, não está faltando entrega. A gente sabe que nessa reta final o campeonato de Série B está muito equilibrado. Você vê que em dois jogos a gente conseguiu fazer 4 pontos, ganhou do Remo, que você vê como o Remo foi dentro do Mineirão, no Independência, e ganhou do Cruzeiro. Vamos pegar o Goiás agora, que ficou uma semana, né, esperando o nosso jogo. Então vamos ver de que maneira que a gente pode organizar, para a gente poder ter um jogo lá também iluminado, que a gente possa também ter as chances e poder melhorar e corrigir esses erros.
Luiz Ademar, nosso comentarista, analisa o dia da Série B.
Amigos da Nacional, depois do empate de ontem no Mineirão por 1-1 entre Cruzeiro e Vila Nova, a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro prosseguiu hoje à tarde com duas partidas. Na principal delas, o Avaí, mesmo jogando com um jogador a menos desde os 30 do primeiro tempo, quando o Bruno Silva foi expulso, venceu o Brasil em Pelotas por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Copete. Com a vitória, o Avaí segue firme na terceira colocação, agora com 56 pontos e lutando pelo acesso. Já o Brasil, com a derrota, está rebaixado para a Série C. No outro jogo desta tarde, o CSA complicou a vida do desesperado Vitória, que segue na zona do rebaixamento, ao vencer no Barradão em Salvador por 1-0, gol do Yuri Castilho. O CSA agora é o quinto colocado com 51 pontos e segue lutando para entrar no G4. Já o Vitória, com 33, permanece na zona do rebaixamento. Outras duas partidas acontecem às 19 horas. Em Belém, o Remo encara o Londrina, que está desesperado dentro da zona do rebaixamento. O Brusque, ameaçado pela zona do rebaixamento, recebe o Náutico em posição intermediária. E em Goiânia, o Goiás precisa vencer a Ponte para poder permanecer no G4, enquanto a Ponte teme a zona do rebaixamento. Já amanhã, teremos as partidas envolvendo os dois primeiros colocados. Às 18h30, o Coritiba encara o Operário, enquanto às 19h, o Botafogo, vice-líder, desafia o Confiança. Luiz Ademar, de São Paulo.
E um dia depois da demissão de Nuno Espírito Santo, Tottenham já tem um novo técnico. O clube londrino anunciou nesta terça a contratação do italiano Antonio Conte, ele que estava sem trabalho desde que deixou a Inter de Milão no fim da última temporada, mesmo com a conquista do título italiano, diga-se de passagem. O Conte terá contrato de 2 anos até o meio de 2023, com opção de extensão por mais uma temporada. Liga dos Campeões da UEFA, quarta rodada da fase de grupos, jogos encerrados: Wolfsburg 2, RB Salzburg 1. O Chelsea, na Suécia, venceu o Malmo por 1-0. O Bayern de Munique goleou o Benfica, 5-2. O Barcelona, fora de casa, venceu o Dinamo de Kiev por 1-0. E com um gol do CR7 nos acréscimos, o Manchester United conseguiu um empate com a Atalanta na Itália, 2-2. Vídea Real 2, Young Boys 0. Sevilha, jogando em casa, nos seus domínios, perdeu para o Lille, 2-1. E a Juve, a Juventus da Itália, goleou o Zenit pelo placar de 4-2. Fechando no Mundo da Bola desta terça-feira. Amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Encontro marcado. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.